Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova MP que altera regras de licitação durante a pandemia. Governo apresenta proposta de reforma administrativa. Texto divide opinião de senadores. No mês mundial da doença de Alzheimer, um projeto cria uma política pública para enfrentar essa e outras demências. Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória que amplia o alcance do regime diferenciado de contratação e aumenta os limites para a dispensa de licitação. Senadores contrários à proposta citam o enfraquecimento da pandemia e o aumento dos casos de corrupção. Repórter Érica Christian.
A medida provisória 961 de 2020 estende para todas as licitações o regime diferenciado de contratações. A flexibilização valerá para obras, serviços, compras, alienações e locações durante a pandemia. A relatora, senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, negou que a flexibilização do RDC facilite os casos de corrupção ao citar a publicação de todos os gastos.
A MP se opõe à corrupção, no seguinte sentido: os desvios observados nos últimos meses são, em sua maioria, relacionados a bens e serviços de combate à pandemia. No caso, a lei aplicada é a 13.979 de 2020 e ela não foi tocada pela medida provisória 961.
A MP 961 também permite o pagamento antecipado a partir da apresentação de garantias ou crédito. Contrário ao projeto, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, ponderou que as compras e obras emergenciais em decorrência da pandemia já foram feitas.
O momento mais grave da crise, que demandava contratações rápidas, aquisições rápidas, já passou. Então, na verdade, o que nós entendemos deste momento é aquilo que o ministro Salles verbalizou na famosa reunião ministerial. É tentar passar a boiada enquanto todo mundo está prestando atenção na pandemia.
A medida provisória também aumenta para R$ 100 mil e R$ 33 mil os limites para a dispensa de licitação para obras e compras. A MP segue para a sanção presidencial.
Os Ministérios das Relações Exteriores e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações vão receber crédito extraordinário de R$ 418 milhões. O plenário aprovou a medida provisória que liberou o dinheiro para ser usado em ações de enfrentamento ao coronavírus. Repórter Raquel Teixeira.
A ciência e tecnologia vai ficar com R$ 352 milhões para instalar 1.000 pontos de internet banda larga em hospitais indicados pelo Ministério da Saúde, estruturar laboratório de biossegurança no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, ampliar a capacidade de processamento de testes rápidos para detecção da Covid-19 e outros vírus respiratórios na Fundação Oswaldo Cruz e implantar unidades de apoio à rede de vigilância epidemiológica. As relações exteriores ficam com R$ 66 milhões. E os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, relator do projeto, detalha o destino destes recursos.
Que apoio aos brasileiros que estão retidos no exterior em razão de cancelamento de voos, fechamento de fronteiras e também cooperação humanitária. Então, é um crédito suplementar de suma importância.
A MP, que também já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, segue agora para a promulgação.
E seguiu para análise da Câmara dos Deputados o projeto que veda o corte e a interrupção de bolsas de estudos e auxílios para pesquisas durante a pandemia, incluindo os programas de iniciação científica e de docência, além da bolsa permanência na graduação. Autor do projeto, senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, disse que a pandemia tem mostrado a necessidade de pesquisas. E seguiu para promulgação a medida provisória que repassa R$ 5 bilhões para o Fundo Geral de Turismo. O dinheiro será usado em pagamento de salários e investimentos em infraestrutura. Foi apresentada nesta quinta-feira a proposta de reforma administrativa que vai abranger todos os poderes da União, de estados e municípios. E as primeiras impressões dos senadores sobre a redução de custos, um dos principais objetivos da reforma, são divergentes. Repórter Maurício De Sante.
Os dois objetivos principais da reforma administrativa são a redução de custos e a melhoria da gestão do setor público. Entre as medidas estão a proibição da progressão automática na carreira, maior rigor nas avaliações de desempenho e fim da estabilidade para a maioria das funções. O senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, acredita que a reforma é um primeiro passo para diminuir as distorções que existem no setor público.
Será apenas um elemento para reduzir o custo da máquina oficial mas deve ser valorizada e muito. Não se chega ao fim sem começo.
Já o líder da oposição, Randolfe Rodrigues, senador da Rede Sustentabilidade do Amapá, avalia que o texto enviado ao Congresso irá aprofundar as desigualdades.
Essa é uma reforma administrativa que não reduzirá em nada o gasto público e aprofundará as desigualdades que já existem no serviço público. Se o parlamento quer fazer alguma mudança, o parlamento tem que primeiro se dar o exemplo. Tem que reduzir as verbas indenizatórias dos gabinetes dos parlamentares.
As mudanças só vão atingir os futuros servidores públicos.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que ninguém é obrigado a se vacinar contra a Covid-19. Para Humberto, a posição de Bolsonaro é absolutamente equivocada, pois quando o interesse coletivo está em jogo, a liberdade individual perde sentido. Ele destacou ainda que, do ponto de vista econômico, a declaração do presidente também é equivocada.
Em vários lugares onde a retomada das atividades está acontecendo e onde os trabalhadores passam a ser acometidos pela doença, a atividade econômica tem que novamente ser suspensa. Então, se nós queremos fazer com que o Brasil, o mais rapidamente possível, volte a trabalhar, que as atividades econômicas andem a pleno vapor, nós temos que garantir que a maior parte da população esteja imune à Covid-19.
E o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, pediu que a sociedade se mobilize e pressione o Senado a votar rapidamente o projeto que duplica a pena de quem praticar crimes contra a administração pública durante a pandemia. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Girão aproveitou para defender um projeto dele que vai no mesmo sentido. Trata-se da proposta que classifica como hediondos os crimes praticados contra a administração pública durante o estado de calamidade pública.
Como a gente diz no Nordeste, além da queda, o coice. No momento de fragilidade que vive o povo brasileiro, preocupado com o emprego, com saúde pública, bilhões e bilhões de reais sendo enviados para os estados e municípios, o que é que está sendo feito desse dinheiro? Quem desviar uma situação dessa é algo extremamente covarde, extremamente desumano até, e merece punição dobrada e que esse crime seja levado à categoria de hediondo, isso é o mínimo.
E o senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, afirmou que a emenda constitucional que torna permanente o Fundeb foi uma vitória de toda a sociedade. Ele destacou o aumento escalonado dos investimentos da União no fundo de 10 para 23% até 2026. O senador também considerou fundamental que desses investimentos da União, 5% sejam reservados à educação infantil, creche e pré-escola, o que é indispensável para a boa formação das crianças brasileiras, na opinião dele.
O novo Fundeb, inserido na Constituição Federal, nos permitirá ter novas esperanças sobre o futuro educacional do nosso país.
Setembro é o mês mundial da doença de Alzheimer e um projeto em análise no Senado cria uma política pública para enfrentar essa e outras demências. Repórter Pedro Pincer.
Pelo menos 2 milhões de brasileiros têm a doença de Alzheimer, tipo mais comum de demência, que é caracterizada pela perda ou redução progressiva das capacidades cognitivas, como atenção, memória, percepção, raciocínio e linguagem. Está em análise no Senado um projeto de Paulo Paim, do PT Gaúcho, que cria a Política Nacional de Enfrentamento à Doença de Alzheimer e Outras Demências. O texto prevê, entre outras medidas, a promoção de campanhas sobre o assunto pelo Ministério da Saúde. O senador fala sobre suas expectativas com o projeto.
Que se aumente o número de consciência da sociedade com relação ao cotidiano, necessidades e dificuldades vividas por esses pacientes acometidos por essa doença.
O geriatra Leandro Minoso diz o que pode ser feito para prevenir a doença de Alzheimer.
Atividade física, estimulação cognitiva, tratamento de diabetes, de hipertensão, interromper o tabagismo.
Ele também explica quais são os primeiros sinais da doença.
Aqueles relacionados à dificuldade na memória recente, não conseguir se lembrar das coisas mais recentes. A memória mais antiga, ela demora para ser acometida no Alzheimer.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.